Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.
Muito bem, começando mais um episódio do Vozes do Planeta, e eu vou começar com uma pergunta para vocês. Se você saiu de casa hoje, possivelmente ou deu de cara com algum plástico descartável, ou te ofereceram algum plástico descartável, ou você recusou, espero que sim, um plástico descartável. É quase impossível a gente pensar na nossa vida sem ter essa interferência. E o que a gente vai contar hoje neste episódio do Vozes do Planeta, vocês já sabem, há alguns anos a gente acompanha essa pauta, a questão da poluição plástica, a questão do oceano, é trazer duas especialistas que estão, vão falar com a gente direto do Canadá, onde está acontecendo uma reunião das Nações Unidas, da ONU, para discutir o Tratado Global dos Plásticos. Que história é essa? Para falar sobre este assunto, eu tenho o prazer hoje de receber, direto do Canadá, a Lara Ivanik. Ela é gerente de campanhas da Oceana Brasil, também lidera a campanha de combate à poluição plástica. A Lara já apareceu aqui no Vozes do Planeta diversas vezes, trazendo, nos contando, nos explicando a situação brasileira. Lara, tudo bem? Prazer te receber aqui no Vozes do Planeta.
Oi, pessoal. Oi, aqui de novo com vocês. E um alô também para todos os ouvintes do podcast Vozes do Planeta. É um prazer estar de volta aqui.
Obrigada. Obrigada por ter topado falar com a gente nesse momento tão importante aí. Esperamos, né, que seja de resoluções importantes. E também, pela primeira vez aqui no Vozes do Planeta, tenho o prazer de convidar e de chamar a Natália Grilli. Também ela está lá no Canadá. Estudante de doutorado da Universidade da Tasmânia, integrante da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano e da Coalizão de Cientistas para um Tratado Global do Plástico Eficiente, integrante da Liga das Mulheres pelo Oceano, e é um prazer te receber aqui, feríssima nesse assunto também. Bem-vinda.
Olá, Paulina. Oi, Lara. Prazer muito grande estar aqui. Mas sou fã também do Voz do Planeta. Uma honra. Obrigada pelo convite.
Mulheres, bom, para início, né, eu comecei abrindo este episódio dizendo que é praticamente impossível a gente sair na rua e não dar de cara com alguém te oferecendo plástico descartável, ou você recusando plástico descartável, ou tropeçando em algum plástico descartável que não foi descartado, né? Então, para início dessa conversa, eu queria que vocês nos contassem da criação e da urgência. Por que foi necessário ser criado um Tratado Global do Plástico? O que ele significa? E daqui a pouco a gente vai para mais perguntas com relação à efetividade sobre isso. Quer começar, Natália?
Sim, posso começar. A poluição por plástico, ela começou a ser entendida como um problema global, assim, oficialmente, em 2014, na primeira Assembleia Global das Nações Unidas, que acontece a cada 2 anos, no Quênia, onde todos os países se juntam para discutir os maiores problemas ambientais do planeta. E em 2014 foi a primeira vez que a poluição por plástico entrou como menção, assim, no documento final, e era principalmente poluição marinha, né? E desde 2014 até 2022, a ciência e a pressão de organizações da sociedade civil foram entendendo que, para resolver o problema da poluição plástica no oceano, a gente tem que ampliar isso para toda a cadeia produtiva do plástico, né? Então, cada vez que, a cada assembleia do Programa Ambiental das Nações Unidas, esse entendimento foi sendo ampliado, até que em 2022, na 5ª assembleia, foi lançada uma resolução que esse tratado, considerando todo o ciclo de vida do plástico, ele era necessário. E se você pensar bem, Paula, a gente está vivendo uma tripla crise planetária, né? Que é a crise da emergência climática, da perda de biodiversidade e da poluição. E a gente já tem 2 acordos globais, né, sendo discutidos, a COP do clima e a COP da biodiversidade, e a gente não tinha um acordo voltado para a poluição, né? Que é a terceira, principalmente a poluição por plástico, né? Que é esse terceiro tripé aí da crise planetária. Então, também está buscando suprir essa lacuna, que é um problema tão importante que veio sendo construído com muito conhecimento científico e muita pressão da sociedade civil.
Se a gente pensar também, é uma questão que perpassa os outros dois problemas planetários, né? Porque se a gente está falando de mudança climática, a Lara, em episódios anteriores, justamente fez essa associação. Se a gente está falando de produção de plástico, a gente está falando de extração de petróleo, a gente está falando de mudança climática também. A gente está falando de perda de biodiversidade. Em muitos casos, aves marinhas, por exemplo, e outras espécies marinhas, hoje o principal fator de morte é justamente por conta da poluição plástica. Lara, conta então para a gente desse tratado, então, por que que você, que é uma especialista, né, em políticas públicas, o que que a gente pode esperar de que isso aconteça no mundo? A outra vez que aconteceu no mundo algo parecido foi para o Acordo de Paris. Até esse tratado é comparado, né? Porque obriga que países tomem atitudes. Mas o que que pode acontecer? O que que acontece, então, com os países que participam desse tratado e o que esperar dele?
Bom, a primeira coisa para a gente ter em mente é que o acordo que está sendo construído, ele vai ser juridicamente vinculante. Então, ele já tem, de saída, já é diferente do Acordo de Paris, que é voluntário. A meta de manter o aquecimento global em 1,5 graus, né, e ter isso como um compromisso global, ele é voluntário. A diferença com o Tratado Global de Plásticos é que as medidas são juridicamente vinculantes. Então, isso significa que elas têm força de lei. O que traz mais efetividade e obrigação e responsabilidade para quem vai ter que implementar. Isso se reflete também quando a gente vai pensar até em legislação dos países que estão aqui, os países membros que estão aqui participando. Muitos dos países que estão aqui negociando já têm alguma legislação restritiva ao plástico. Então, as mais comuns são as leis que proíbem sacolas plásticas. A gente também tem países com leis que vão para além, proíbem copos, ou tem restrições com plásticos de uso único, como talheres e pratos, às vezes alguma restrição que é para algum setor específico, por exemplo, setor de bares e restaurantes. Então, os países que chegam aqui para negociar, eles estão em diferentes momentos das suas legislações nacionais também, quando a gente pensa no sentido da, e aí num escopo muito específico aqui, que é a redução da produção. Esse é só um dos componentes do Tratado Global. A ideia é que esse tratado global, ele trabalha o ciclo de vida ou ciclo de morte, né? A gente tem brincado assim do plástico, que no escopo do tratado até aqui, começa na produção de resinas, então polímeros, depois aditivos e produtos químicos que são colocados na produção do plástico, produtos plásticos, e aí o que a gente chama de downstream em inglês, mas é o que é o fim da cadeia, né? Que já é a partir do momento que o produto se torna um resíduo, quais são as medidas que a gente vai ter para que esse resíduo gere menos impacto. Então, isso significa medidas de reuso, mudança de design, embalagens retornáveis, reciclagem, mecanismos de transição justa. Então, o escopo do tratado, ele é super robusto. Ele tem medidas em vários momentos do ciclo de vida barra morte do produto plástico, e por isso que ele também é tão complexo. Quando a gente vai pensar o que, que a gente pode esperar disso, é de saída uma negociação complexa e difícil, porque nós estamos falando de vários elos da cadeia produtiva, que vai desde da petroquímica, que produz essas resinas, até os fabricantes dos produtos, as empresas de bens de consumo que embalam seus produtos nessas embalagens plásticas, todo o setor de reciclagem, gerenciamento de resíduos, enfim, e quem está na ponta, né? Então, pescadores têm uma provisão que é específica sobre redes de pesca, tem uma demanda, né, em um dispositivo que é sobre transição justa, então incluir os trabalhadores informais de reciclagem nesse mecanismo de transição justa. Então você vê que são vários stakeholders envolvidos nessa negociação. Por isso, acho que o que a gente espera ver? Um tratado que vai harmonizar muito do que a gente entende ser as medidas necessárias para combater a poluição plástica, e por isso que a sociedade civil tem demandado um tratado ambicioso, que reduza, né, a produção, mas que a gente tem um tratado muito forte, muito ambicioso nessas medidas, e que, portanto, vai harmonizar o que a gente está entendendo como solução, né, como combate à poluição. Isso é importante para trazer segurança jurídica, pensando aqui no setor privado, é importante para trazer segurança jurídica, mas também a gente espera que seja um tratado bastante difícil de conseguir consenso, ainda mais numa corrida contra o tempo, porque a expectativa é que ele seja finalizado esse ano ainda, em novembro.
Exato, chama muito a atenção e a urgência é justamente... se refere ao tamanho da gravidade da situação com relação à poluição plástica pelo planeta. Natália, outro ponto importante desse tratado é que tem muito a ver com o final da cadeia que somos nós, consumidores, cidadãos, cidadãs, que estamos vendo esse lixo plástico e por todas as partes, que é uma questão que é muito usada no argumento ou que pouca gente conhece, que é uma ineficácia, e aí eu não estou falando só do Brasil, global, na questão da reciclagem desse material, né? O que, que vem sendo proposto ou como é visto essa questão que eu estou colocando, né? Porque é isso, né, Nath? Você que trabalha aí em vários países, acompanha vários estudos, a questão da reciclagem... E não é só ineficiente só aqui no Brasil com relação ao plástico, né? Tem em vários países, é um grande desafio. Como é que esse ponto específico é visto dentro do tratado ou de soluções?
Não, exatamente, Paulina. A reciclagem do plástico no mundo, né? Ela está mais ou menos em 9%. Então, 9% do lixo plástico que é gerado é realmente reciclado, então que é um número muito insignificante, e você tem diversos motivos por que isso acontece, né? Você tem realmente uma ineficiência nos sistemas de gerenciamento de resíduo em muitos lugares, com que faz com que essa coleta, separação e destinação para reciclagem seja muito dificultada, mas você tem muito questão do próprio design do produto, que ele não foi feito para ser reciclado, ele foi feito para ser um produto de uso único e descartável. Então, uma das coisas que a gente tem tentado reforçar bastante aqui no tratado é você alterar o design do produto, você pensar um produto para que, já entendendo como que ele vai voltar para a cadeia para realmente estimular essa economia mais circular, né? Mas, então, isso é uma das soluções que estão sendo propostas, de você simplificar, como é que você melhora o design do plástico, né? Você simplifica o produto, porque tem muitos pacotes, né? Muitas, por exemplo, embalagens ou produtos plásticos que têm múltiplas camadas de plástico e que dificultam muito essa reciclagem. Então, você produzindo plásticos mais simples, isso ajudaria, e também plásticos mais seguros, porque tem alguns plásticos que, por conta, a Lara falou, né, dos aditivos químicos, por exemplo, você restringe muito o tipo de uso que ele pode ser reciclável, porque ele pode conter coisas, substâncias perigosas para a saúde, né? Então, só um exemplo, recentemente saiu um relatório científico de que a indústria do plástico, ela, no total, ela usa cerca de 16 mil aditivos químicos, né? Então, e a maioria deles nunca foi testada enquanto sua toxicidade para a saúde humana. Então, você produzir plásticos mais seguros também é uma coisa que ajudaria na reciclagem depois. Mas uma coisa que eu acho que é muito importante de reforçar é que, embora essa reciclagem aumentada e melhorada seja uma parte da solução, ela não é a solução toda. A gente precisa também reduzir o tanto de plástico que a gente produz, porque senão a gente não vai conseguir fechar essa torneira. Então, uma das medidas que a gente também está esperando, que a gente gostaria de ver nesse tratado, são metas claras e vinculantes de redução de produção de polímeros plásticos primários.
E isso me lembrou, claro, o Pare o Tsunami de Plástico, uma campanha que a Liga das Mulheres participa, encabeçada aí pela Oceana Brasil, com outras instituições muito importantes, que é uma discussão para que isso seja uma lei aqui no Brasil também, né, Lara? Eu queria que você comentasse agora o papel do Brasil nesse tratado, o tamanho, né, da responsabilidade do Brasil globalmente, se tratando de poluição plástica, né? A gente é o país que mais polui no nosso continente. Tem dados que mostram que é o quarto maior poluidor por plástico do mundo. A gente tem um desafio enorme aqui. Então, qual que tem sido o papel do Brasil? E traz um pouco para a gente, recorda desses dados super importantes que a Oceana trouxe nesse relatório, um oceano livre de plástico. Lara?
A gente pergunta, Paulina, de contextualizar o Brasil, né? O Brasil ele é o maior produtor de plásticos da América Latina. Então, isso adiciona um desafio a mais para a delegação que está aqui, né, e negociando, porque a gente tem um setor petroquímico, plástico, que é um grande player nacional e internacionalmente. E o Brasil produz todo ano pelo menos 500 bilhões de itens descartáveis de plástico. Então, cerca de 44% a 50% da nossa produção nacional de plástico são para itens de ciclo de vida curto, leia-se plásticos de uso único, plásticos descartáveis, que é o carro-chefe da produção. Então, o Brasil ele tem uma responsabilidade muito grande, porque a gente coloca no mercado uma quantidade exorbitante de plástico, e a maior parte disso não é reciclada e não é reciclável. E a gente também tem um papel fundamental, e somos contribuidores muito significativos para a poluição plástica. Então, o dado que a gente traz no Oceano Livre de Plásticos, relatório publicado pela Oceana, são de pelo menos 325 mil toneladas de plásticos que são, essa é a nossa contribuição para a poluição marinha. Tem outros dados de outras fontes mostrando que esse número é ainda maior. E a gente não tem uma legislação. Então o Brasil ele chegaria nessa negociação com uma posição muito melhor, muito mais avançada, se a gente tivesse uma legislação doméstica. Porque é assim que chegam países que já têm, e não só países de primeiro mundo, né? Por exemplo, a União Europeia já chega com outro posicionamento muito mais progressista na mesa, mas Ruanda também. Ruanda é um país africano com EDH menor do que o nosso, enfim, com um sistema de gerenciamento de resíduos que é tão ineficaz quanto o nosso, e está ali defendendo a redução da produção porque tem legislação já para isso, assim como outros países africanos, assim como outros países asiáticos, assim como outros países latino-americanos. Então, o Brasil, ele chega, né, comparativamente com países que já têm legislação, ele chega com uma posição menos ambiciosa nesse sentido. E aqui estou pensando muito no sentido, Paulina, da redução da produção de plásticos de uso único, porque isso já tem legislação no mundo inteiro, a gente aqui não consegue avançar com o básico, né, que é pensar canudo, é pensar sacola. Então, e que o mundo já foi muito, né, já está muito mais avançado. Então, o nosso papel é um papel central pela dimensão do nosso país, pela importância que tem a indústria produtora de plásticos, né, a indústria petroquímica, que confere um desafio a mais, pela nossa responsabilidade, nossa contribuição com essa poluição, que não é só marinha, que a gente está fazendo um recorte do oceano, mas o Brasil tem uma dimensão continental e essa poluição ela é terrestre, também ela também está nos rios e ela também está chegando no corpo humano. Vamos lembrar aqui também da questão da saúde. E o Brasil ele tem um histórico de ser um país bastante diplomático nas negociações, né, de sempre buscar o consenso. As pessoas olham para o Brasil como referência, a gente tem esse papel, né, da nossa política ambiental internacional. Então a gente gostaria de ver justamente um posicionamento do nosso país que tivesse mais alinhado com o que os outros países estão fazendo em termos de legislação, né, onde a gente deveria estar aí em termos de legislação. Por isso, só fazendo um gancho aqui com a campanha Pare o Tsunami de Plásticos, a gente vem advogando pela aprovação do PL 2524, que está tramitando no Senado Federal, uma iniciativa da sociedade civil, com participação de lideranças de catadores também, e que é um projeto que tem medidas muito alinhadas e muito em sintonia com o que está dizendo aqui o Tratado de Plásticos. Então, a gente defende bastante esse projeto, a campanha tem 80 organizações da sociedade civil, movimento de catadores, movimento de pescadores unidos aí para aprovar o projeto, e que, né, um projeto desse aprovado daria condições do Brasil estar mais seguro assim, nos posicionamentos que são um pouco mais difíceis, né, de a gente ter internacionalmente.
Maravilha, Lara. Nath, eu recentemente participei de uma limpeza de praia, que eu acho que é algo super educativo, não vai resolver o problema, obviamente, como a gente coloca, mas algo extremamente educativo, de choque mesmo, né? A gente vê a situação, era um parque estadual de difícil acesso, com pouca gente habitando lá, quem mora lá são comunidades tradicionais, e foram, em 2 dias, 1,5 toneladas de plástico retirado em apenas um espaço aí de 6 quilômetros. O fato é que a gente tem paraísos plastificados, o mundo está plastificado. A gravidade, né, dessa situação, a urgência com se ver esse tratado, você acha que está chegando na sociedade, de que maneira? Ou talvez procurando uma solução? O mais importante de tudo isso é que a gente está falando de um problema que tem uma solução, não é isso?
Isso, Paulina. Ano passado, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente lançou um relatório realmente que chama Fechando a Torneira da Poluição por Plásticos, que eles indicam que a gente já tem atualmente soluções e tecnologias que poderiam ajudar a diminuir em 80% essa poluição plástica que chega no meio ambiente, né? Então, tudo bem, pode ser que a gente não resolva tudo, mas poxa vida, né? 80%, a gente já consideraria chegaria num lugar muito, muito melhor, assim, enquanto sociedade, enquanto planeta, né? Eu acho que os números que a gente vê atualmente, né, que a ciência vem produzindo, eles são assustadores, né? Tanto na questão ambiental quanto de saúde, né? A Lara trouxe um pouco dessa questão da saúde, não só das pessoas que trabalham na cadeia do plástico, que estão ainda mais afetados, mas também comunidades vulneráveis, que são as populações que mais sofrem, né? Então, mulheres, crianças, comunidades tradicionais, comunidades indígenas, que estão sofrendo cada vez mais e que têm menos poder de mudar essa situação, né? Então, acho importante ressaltar que quando a gente está falando de resolver, né, de mudar, acabar com a poluição por plástico, a gente também está falando de um problema de restauração, de justiça ambiental, né, porque são as comunidades que acabam sofrendo mais e tendo menos, poder de tomada de decisão. Então, é importante que elas também sejam ouvidas e consideradas, porque é uma questão que, além do plástico, elas também estão sofrendo mais com as mudanças climáticas, com um aumento de inflação, por exemplo. Então, é uma coisa em cima da outra que a gente já tem muitas soluções que poderiam ser colocadas em prática para melhorar a vida dessas pessoas e também a vida das futuras gerações, né, que vão estar vindo aí com muito mais, vão ter que lidar com muito mais plástico, com um mundo muito mais complexo do que o nosso, e a gente tem que fazer a nossa parte. Aqui no discurso de abertura, né, a própria secretária executiva da ONU Meio Ambiente e o presidente da mesa aqui do tratado, eles falaram que o tratado está sendo negociado em 2 anos, que para uma negociação intergovernamental é muito ambicioso, mas a gente não tem mais tempo para comprar, né? A gente tem que fazer isso no tempo que a gente tem, e essa é a quarta sessão de negociação, e a expectativa é que esse texto seja finalizado na quinta sessão de negociação, que vai acontecer em novembro desse ano, na Coreia do Sul. Então, é uma questão urgente, e é uma questão que a gente já tem muitas soluções apontadas que poderiam ser colocadas em prática. Então, a gente fica, né, com esse otimismo cuidadoso de que a gente pode chegar lá, que a gente tem tudo, mas que a gente entende que é bastante complexo. E queria ressaltar que a gente, enquanto sociedade civil brasileira, escrevemos um manifesto de pressão para o governo brasileiro, em que a gente já tem mais de 70 organizações da sociedade civil que assinaram esse manifesto, cobrando uma posição mais ambiciosa, progressista e efetiva, né, eficiente do governo brasileiro, trazendo todas essas medidas que a gente comentou aqui, de redução de produção, de design melhor, de eliminação de perigosos, de transição justa, inclusiva, de não dar incentivo a falsas soluções, porque é isso também, né, Paula? A gente tem algumas soluções que ajudam e tem algumas soluções que mais atrapalham do que ajudam, né? A gente fala que soluções que a gente vai se arrepender depois, como, por exemplo, projetos de incineração, projetos que geram energia a partir do lixo, projetos de reciclagem química, que são coisas que acabam trazendo mais problema do que benefícios. Então, a gente tem que avaliar com calma também tudo que está sendo colocado na mesa.
Muito bem, um otimismo responsável, gostei. Nath, eu, obrigada, te desejo aí bom término aí de acompanhamento das negociações. E minha última pergunta para a Lara é uma pergunta, assim, eu estava ouvindo a Nath falando agora, né, sobre como sistemas, né, de produtivos, que são sistemas de poder, ou seja, quem tem os maiores acessos tem os maiores benefícios, mas não paga a conta depois, no final. É, né, no caso de mudança climática, no caso da poluição generalizada, de exposição a esses materiais e tudo mais, a gente tem um caminho que são pessoas que têm múltiplas escolhas e no momento final pessoas sem escolha, né? Essa injustiça, não só climática, mas injustiça social global que às vezes alguns sistemas produtivos alimentam. Mas Lara, eu ia te perguntar também numa questão, aí já subindo assim o drone mais para uma perspectiva ainda mais global, a gente enquanto uma espécie que está provocando uma poluição tão grande, é tão injusto, eu me vejo às vezes lamentando com relação a isso, lamentando de como a espécie humana é tão injusta com esse planeta tão incrível, tão perfeito, tão equilibrado, gerando esse sofrimento, inclusive, para as demais espécies que estão vivendo aqui com a gente. Essa discussão da questão plástica, ela passa para você também por essa questão, digamos assim, mais planetária, né? A gente pensar como uma espécie integrante que aqui tá praticando aí todo esse monte de injustiça também, não só com a nossa espécie, mas com as demais?
Com certeza, Paulina, acho que não tem como a gente separar uma coisa da outra. Eu vejo que o plástico, ele é a materialização do capitalismo, ele está praticamente em tudo, e é um sistema produtivo que justamente é inerente à desigualdade e à injustiça. Quem está colocando esse tipo de produto no mercado, e pensando, né, nas grandes empresas, né, nas grandes indústrias, não é quem está pagando a conta desse impacto. Né? Geralmente são, quase sempre são as comunidades que são mais vulneráveis, são, né, quando a gente vai pensar em pescadores, catadores, inclusive, né, quando tem que arcar com o rejeito dessas embalagens, desses produtos plásticos que não têm reciclabilidade, a conta fica com eles. E essa é uma conta financeira, o impacto econômico. Ainda tem a conta do impacto ambiental para essas espécies e as espécies em todos os níveis, porque a gente já tem microplástico sendo encontrado do zooplâncton, que é a base da cadeia alimentar no oceano, ao do nível mais alto da cadeia alimentar, né, tubarões, baleias, enfim. Então, esse é um impacto que, pelo fato da gente não conseguir traduzir isso em cifras, é quase como se ele não, né, a gente não consegue traduzir ele para, quase, a gente consegue imaginar ele, mas ele está ali. É, e está causando uma série de consequências, né, impactos no nível ecossistêmico, no nível das espécies. Esse também é um dado que a gente traz no relatório Oceano de Plásticos. Então, é o resultado de uma interação extremamente negativa que a gente tem com a nossa própria espécie, com as demais espécies também. E, no final das contas, é um tiro no pé porque volta para a gente. É. Voltando aqui e relembrando a questão da saúde. São muitos estudos que já detectaram microplásticos circulando no nosso corpo, e cada vez mais evidências vindo da comunidade científica. Então, nós somos consequência daquilo que a gente está colocando no mercado, né, nesse sistema que nós mesmos inventamos e que a gente parece que não consegue sair dele. Né? Então, é repensar mesmo um modelo muito maior que a gente está inserido.
E é por isso mesmo que nossas convidadas estão falando com a gente direto do Canadá, porque elas estão acompanhando durante esta semana. Estamos falando no dia 24 de abril de 2024, no meio da semana da discussão do Tratado Global de Plásticos, que está acontecendo no Canadá. É uma reunião da ONU, onde teremos mais outra até o final deste ano, onde se espera aí que saiam com resultados efetivos e vinculantes, que quer dizer que os países vão ter que fazer esse negócio. E a gente soube um pouco melhor, entendeu melhor a construção desse tratado e a urgência que a gente está vivendo hoje com a Natália Grilli. Prazer te receber aqui pela primeira vez no Vozes do Planeta. Muito obrigada, Nath.
Obrigada, Paulina. Obrigada, Lara, pela companhia. Paula, pelo convite. Foi um prazer.
E também com a Lara Ivanick, da Oceana Brasil, trazendo aí as atualizações e também lembrando, né, dessa campanha que o Voz do Planeta se engajou fortemente e trouxemos muitos episódios há 2 anos já, falando sobre pare o tsunami de plástico. Lara, obrigada, bons trabalhos aí para você até o final dessa semana.
Olha, obrigada. Também obrigada, Nath, estar aqui comigo, né, no Tratado, a gente está acompanhando. Quero só fazer um convite para a galera que está escutando, Pauli, que é, se você ficou interessado, quer se engajar, quer fazer alguma coisa, somar junto, entra no pare-o-tsunami-de-plástico.org, assina a petição. E se você é uma pessoa física, se você é uma pessoa jurídica, pode assinar um manifesto que é voltado para o Tratado, junto com a gente aqui também. Obrigada.
E você, ouvinte, se quiser saber mais sobre o problema da poluição plástica, basta você acessar muitos episódios. Olha, eu vou te dizer, tem pelo menos 10 episódios que a gente destrincha cadeia, a gente fala de até microplástico na Antártica. Então, tem muitos episódios para você aí ouvir, anotar, pegar seu bloquinho e tomar nota de tudo isso. É um tema prioritário aqui para a gente no Vozes do Planeta. Eu estou muito contente, então, dessas duas feríssimas especialistas terem topado hoje falar com a gente. Até uma próxima, espero vocês. Tchau.
Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.